WhatsApp pra ela e eu mandei a minha voz.
Que bravinha boy, que bravinha boy.
E quando ele ligou pra ela, tava no motel com nós.
Que bravinha boy, que bravinha boy.
E aí, povo, de boa? Essa é mais uma edição do podcast mais valioso da RMR. Eu sou Manuela Andrade.
Eu sou Rubi. E esse é mais um
Que Braba!
Faço de mim o que quero, faço o que quero em mim. Faço às vezes uma boa, mas também faço algumas ruins. Porque quem é perfeito e a vida é assim.
E agora, ouvindo essa música gostosinha, Ninguém é Perfeito e a Vida é Assim, do Conde Só Brega, nós vamos começar esse passeio pela música brega, essa música tão amada aqui no nosso estado de Pernambuco e também no Brasil todo, né?
Mas antes de falar sobre o ritmo que tá, né, tomando conta da cidade de Recife, que é o brega funk, a gente vai falar um pouquinho sobre a história do brega em si. Até porque, né, acho que pouca gente fala disso.
É, esse é o primeiro programa de três que a gente pretende fazer. Vamos lá, né? Porque o Que Braba é aquela coisa que vocês sabem. A gente aparece, a gente desaparece, mas a gente pretende seguir, né? Dessa sequência aí de três programas falando sobre o brega enquanto história e cultura de Pernambuco. Um sobre a questão do protagonismo feminino na música brega. E no último, aí sim, a gente vai entrar nesse brega mais atual, que é o brega funk, e as novas maneiras de fazer brega melody. Mas hoje, o programa é pra falar da história e do brega enquanto cultura do nosso estado. Lembrando que, né, tem muita coisa que rolou até chegar no brega que a gente conhece hoje.
Exatamente, é pegando esse gancho aí, todo esse desenrolar do brega, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a origem, que não necessariamente tenha uma data, nada demarcado, sabe? Pra vocês que não sabem, a gente pesquisa algumas coisinhas aqui na faculdade relacionadas à brega. E numa dessas pesquisas, que é minha, eu falo um pouco sobre...
Eita, caralho! Tô pra fuder! Pesquisa dela, meu compassa! Calma, respeita a mulher!
Tu fala um pouco sobre... Eita, caralho!
É, não. A gente conta, Marta.
Eita, caralho!
Vai tá faltando a pergunta. Enfim, na minha pesquisa eu falo um pouco sobre a disseminação do brega funk nas periferias de Recife. E pra falar sobre isso, né, nada mais justo do que fazer, pegar uma contextualização de como foi que o brega começou ou se espalhou, ao menos aqui em Recife. A gente não tem muita noção de como começou, sabe? Não tem uma data específica ou uma pessoa específica que começou a promover esse movimento. Alguns críticos apontam alguns percursores do ritmo, como Cabo Peixoto ou Orlando Dias, porque eles tinham uma temática mais romântica, tipo, mais próxima do bolero, samba-canção, aquele negocinho gostosinho e tal. Mas não tem nada que demarque, tá ligado? Que eles são os criadores do ritmo, sabe?
É importante falar que esse início do brega, esse início da denominação música brega, o início desse ritmo mais dançante, coladinho e tal, se dá simultâneo, mais ou menos, à Jovem Guarda. Inclusive, algumas pessoas apontam o próprio Roberto Carlos. Como é o nome daquele cara que cantava com o Roberto Carlos, que inclusive... Pode falar alto, amigo.
Erasmo Carlos.
Isso aí, Erasmo Carlos. Que eles também faziam algo parecido com a música brega. Só que aí, tipo, por questões regionais, por questões de... Como é que eu posso falar? De camada social mesmo. Acabou que outros cantores que foram denominados como os precursores da música brega. Porque no início ninguém queria cantar brega. A própria palavra brega foi dada como uma maneira de discriminar o ritmo. Então essas pessoas que já eram famosinhas na época, que já tocavam numa camada social mais elevada, não foram agregados nesse grupo de pessoas que cantavam brega por essa questão. Porque eles eram aceitados por pessoas ricas, por pessoas brancas, essa coisa toda. Principalmente na região sul-sudeste. Coisa que a música brega era muito difundida aqui no Nordeste. Então já rolava essa xenofobia ali nos anos da Jovem Guarda e tal.
Só abrindo aqui um pequeno parêntese quanto à carreira do Erasmo. Quanto mais ele foi seguindo a carreira dele, mais ele foi se distanciando desse perfil do brega. Ele foi cada vez mais para a proximidade do rock. Enquanto o Roberto Carlos seguiu mais essa linha realmente romântica. Ele deu continuidade, mas o Erasmo deu uma mudança total da carreira.
E essa é uma característica muito latente no brega, até hoje, né? Porque é muito marginalizado, muito periférico e tal.
Lembrando que quem tá fazendo esses comentários aqui com a gente é Vitor, que é do Política Traduzida, do monte de coisa aí. Ele tá em todo lugar. Ele é onipresente, onipotente. E as caralhas. É,
assim, quer me chamar pra participar do podcast? Me chama. Eu penso se eu vou. Provavelmente eu vou.
É isto.
Dono do Caixa de Brita, é isto.
Nossa.
Uau. É. Chefinho.
Quero
o
que
chefe tá aqui.
Quero que isso fique registrado para o dia de uma eventual venda do grupo.
Chique. Mas enfim, vamos continuar.
Vamos voltando
aí.
Aqui.
Pode voltar, Rubi.
É, tipo, o brega tem essa característica de ser muito periférico, muito marginal desde o seu início, desde o seu começo, não é? Nunca foi algo, tipo, que as classes mais altas, que as pessoas que se dizem ter uma alta cultura, que escutavam MPB, curtissem. Sempre foi algo muito, muito rejeitado. Tanto que antes de se chamar brega, tipo, o ritmo era conhecido como cafona e tal. Até por isso, leva o nome de brega, porque, né, sinônimos. Apesar de toda essa questão e todo esse preconceito diante do ritmo, ele tem um forte apreço popular, porque, né, se as pessoas de uma classe mais alta não consomem, alguém tem que consumir. E geralmente essas pessoas eram numa classe social um pouco mais baixa e tal, não sei o quê. E a partir desse momento, acho que surgem nomes como o nosso famoso Reizinho do Brega, maravilhoso, Reginaldo Rossi, incrível. E como o Amado Batista, meio que desmistificando um pouco dessa ideia errada, né, que a galera tem do brega, ou tinha ainda, sei lá, caralho.
Ainda enfim, tem, né? Ainda se tem. A gente levar em consideração, hoje o brega é muito consumido, mas ainda assim, se você for avaliar uma galera que tem uma idade mais elevada, um grau de instrução maior, dependendo do recorte regional também, isso dentro de um próprio estado, enfim. Todos esses fatores aí influenciam bastante no preconceito, né? É muito consumido hoje entre os jovens. Porque pra gente é mais fácil hoje compreender o que é preconceito, o que deixa de ser preconceito, porque a gente acaba aqui, por causa da internet, consumindo muita coisa. Mas assim, se a gente for levar pra uma galera mais velha e tal, ainda rola bastante preconceito. E esse preconceito do brega lá atrás também tem a ver com a própria linguagem da música, né? Porque não é somente porque falava de amor, porque muita gente falava de amor na época, mas era a maneira simples, a maneira popular de se falar de amor. Não era uma maneira de falar sobre o amor, sei lá, muito fantasiosa, muito cheia de, sei lá, regras linguísticas e tal. Era uma coisa bem simples mesmo, uma coisa bem popular, era do jeito que o povo falava.
E também não era uma coisa tão idealizada como muitas das músicas da época costumavam ser.
Se você bate uma comparação, tipo, entre as músicas de Reginaldo e as músicas de Roberto, tipo, velho, Reginaldo é... Sabe? É a galera mesmo popular, é a raiz, é a gente, tipo...
É a gente no dia a dia, né?
Exato.
A música brega é basicamente, tipo, a música brega lá atrás é realmente a nossa forma de amar no dia a dia, sem fantasia, sem máscara, sem frescura.
Até porque, né, minha filha, se a gente fosse amar agora a música de Roberto, fudeu.
Meu Deus, eu ia dormir, eu não ia amar, né, amor? Desculpa aí, quem goste, só lamento, muda de canal.
Enfim. Quem for mudar de canal do podcast?
Não sei, mas enfim, te vira aí. Não gosto mesmo.
Vai escutar alguma outra coisa do Caixa de Brita. Só que não importa ter não sair do Caixa de Brita.
Vai bem. Esses dois nomes que eu citei, tipo, Reginaldo, Amado Batista e também tem outros caras que ajudaram a desmistificar um pouco a música brega, não só no Nordeste, mas também no Norte, tipo. Tem muito essa questão do Pará, da música... Como é que é o meu nome?
A música paraense, carimbó. O próprio tecnobrega, né? Porque começa com carimbó, aquela coisa da guitarrada. E acaba que... Isso daí já é um corte histórico meio brusco que a gente faz, mas porque realmente a gente...
Nesse momento, o Iago tá fazendo esse na sua guitarrada.
Eu xinguei, tô
pra assim, cola aqui, ó.
O braço colado, tá ligado? Tem todo o braço da guitarra, ela pegou, mas não é só aqui, ó. Parece que eu tô com um cavaquinho de criança.
É incrível isso, né, Lua?
Olá, pessoal, tudo bom com vocês?
Mas então, é importante também a gente fazer esse corte histórico, porque por muito tempo o brega foi, assim, hegemônico com esses nomes. Era o Reginaldo Rossi, era o Amado Batista. Acho que aquele Vando também se enquadra,
sim,
né? O cara das calcinhas.
Muito.
Era basicamente isso. E daí começa uma coisa mais... isso daí a gente tá falando em âmbito nacional, né? Só que aí, se a gente for entrar no âmbito regional, entrar no Nordeste, entrar na configuração, principalmente Pernambuco, Pará, que são meio que os principais propulsores mesmo da música brega no Brasil, aí a gente já tem muita troca de cultura, né? carimbó do Pará, que tem muita guitarrada, aquela guitarra muito marcada mesmo, começa a dar abertura pro Tecnobrega, que acabou vindo muito, sendo muito vendido aqui em Pernambuco. Pernambuco, que também fazia um brega melody, um brega romântico, começa a absorver bastante dessa guitarra paraense, começa a se tornar assim um símbolo da cultura, e é muito interessante, da cultura brega no caso, e é muito interessante como as pessoas do Pará vinham vender sua música aqui em Pernambuco, e como as pessoas de Pernambuco iam vender sua música no Pará. E assim, um bom exemplo dessa troca, né, do Pará vindo vender seus produtos musicais aqui em Pernambuco é o Calypso.
Calypso!
Então é isto. É o Calypso, que começa no Pará, que é uma banda paraense, mas que todo o sucesso foi construído aqui em Pernambuco. É, toda a carreira do Calypso foi construída aqui em Pernambuco, com shows quase que diários em todas as cidades, inclusive passaram pela minha cidade, Moreno.
Pois é, o que é uma coisa que na verdade não faz muito sentido, porque como a gente sabe, isso e muito mais você só vai encontrar no Pará, então...
Caralho, pesado. Mas então, é isto, é muito interessante como ocorreu esse crescimento do Calypso, a companhia do Calypso, que também é paraense, veio pra cá, e tantas outras coisas, e vem aquele momento do boom do Tecnobrega, que deu aquela abrandada no Conde, no Reginaldo Rossi, e começa muito Tecnobrega, com aquela música do Pica-Pau, né? Ele é maluco. Usavam muito autotune. Eu não sei como era o autotune daquela época. Como é que já existia autotune naquela época, velho?
Acho que eles usavam aqueles sintetizadores, aquelas plaquinhas, tipo, sei lá, tinha 12 teclas e os caras ficavam
só É. Porque não é possível, não sei. Que hoje se assemelha bastante ao que é trabalhado com autotune, né? Que é aquela voz bem distorcida e tal.
Ou seja,
que eles faziam bastante.
Se assemelha muito com a MC Loma.
MC Loma, os traps. Os trappers. Não sei como é que é, trappers.
Ah, não.
Tipo, Rafa Moreira, Matuê. Aliás, os rappers também estão trazendo bastante isso, né? Tem no disco de Omet Chinaski, vem muita coisa com autotune. Mas enfim, aí vem toda essa coisa do Tecnobrega, né? Que foi muito forte aqui em Pernambuco. Tanto com o Calypso, com a companhia do Calypso, que é aquela Mila Carvalho, né?
Uhum.
Faz tum, 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 tiqui, 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 bum, tiqui. Nossa, era ótimo. Meu Deus, saudade.
Bons tempos. Eu acho legal ressaltar, tipo, essa ligação norte-nordeste, porque contribuiu muito. Acho que foi um dos principais meios pra o brega ser o que é hoje, sabe? Porque, tipo, se rolasse uma separação, tipo, cada um pro seu lado, a disseminação que existe do brega hoje e na época não seria tão forte.
Não só a disseminação, como também as novas nuances, as novas subvertentes do brega, né? Graças a esse intercâmbio que começa nessa coisa Pernambuco, Pará, principalmente. Claro que a gente, o brega já bebia de outras fontes, já importava outras coisas de outros estados, mas assim, muito forte, muito demarcado mesmo foi esse momento do Tecnobrega, porque eu acho que a gente pode dividir assim, né, essa coisa do brega mais romântico, mais bem melosão mesmo, assim, da época de Reginaldo Rossi e tal. Aí vem essa época realmente muito marcada do Tecnobrega, aí vem a época das divas do brega, que é meio que é simultâneo, mas acontece, talvez se estende um pouco depois. E aí é quando a gente chega na fase do brega atual, né? Que é o brega funk. Mas enfim, é muito importante demarcar isso do Tecnobrega.
Mas tem uma coisa, vocês falaram que tem o pessoal do Pará, que veio para Pernambuco, mas quem foi o pessoal do Pernambuco que foi para o Pará? Vocês estão que não entendem.
Sim, não. A galera de Pernambuco que foi parar foi muito mais pra simplesmente fazer show, tá ligado? De coisa de crescer carreira mesmo, era tudo aqui. Pernambuco é meio que o forno. Pernambuco realmente é o forninho do brega.
Muito
vem pra cá
do
pra fazer seu bolinho.
Que, tipo, veio pra cá, literalmente. Passou um tempo morando e tal, não sei o quê. A galera daqui de Recife ia, tipo, vai lá, faz um show, volta, sabe? Essa mulher se bate e volta na tentativa de...
Eu acho que um grande sinal disso do Calypso é que quando houve a separação do Xindinha com a Joelma, o rolê foi todo passado ali no fórum da Joana Bezerra.
Pois é. Caralho, real. Nem tinha medo nisso, velho.
Realmente.
Isso daí foi... Isso é uma parte muito assim... Que foge da minha parte, que é muito musical. Realmente, não tinha nem me ligado nisso.
Enfim, galera. Então, olha que climinha de Tecnobrega, a gente vai ouvir um dos hinos, né, da banda Calypso. Todo mundo conhece Cavalo Manco, porque, né? Sou obrigada. Enfim.
Todo mundo conhece a música,
a coreografia.
A coreografia.
Quem não souber dançar Cavalo Manco, não devia nem estar chutando essa porra.
Não para não, vem cá, me dá tua mão, quero que sinta toda essa emoção. Cavalo Manco, agora eu vou te ensinar. E se não é culpa, você só vai encontrar no Pará.
Voltando, voltando. Mas é importante dizer que, assim, foi uma fase que realmente, assim, como todas as fases, meio que passou, né? Passou, ficou lá. O que a gente ainda tem é a guitarra. Eu acho que uma coisa que ficou muito no brega da gente, no brega de agora, nas subvertentes do brega pós-tecnobrega, foi realmente a guitarra. Eu acho que foi o que ficou realmente, assim, ainda de muito presente dessa fase do brega. Mas eu acho que o tecnobrega, assim, aspirou completamente, já foi. É bom, assim, pra gente dar uma rememorada, né? Aquela coisa bem nostálgica que o tal do pernambucano tem, nunca vi. Gente tão nostálgica que não é o pernambucano, é foda.
Isso é verdade.
Mas, enfim, é, a única coisa, pelo menos, assim, ao meu ver, que ficou foi a guitarra, que ainda é muito presente na música brega, independente de qual seja a subvertente, enfim.
Sei lá, acho meio difícil encontrar, tipo, no brega funk em si, porque é muito mais batida, porque ele realmente bebe do funk que se disseminou em São Paulo, Rio, não sei o que, Parará, pra se estabilizar. Nas outras vertentes do brega, ao menos aqui em Pernambuco, a gente consegue mais fácil, no brega funk nem tanto.
Mas é importante a gente falar que mesmo com toda essa coisa que a gente agora, tipo, pôde discutir um pouquinho desses intercâmbios culturais, todos esses anos de história, é importante a gente pontuar de que o brega ainda assim sofria bastante preconceito, ainda era um ritmo muito... não aceito mesmo, era um ritmo consumido realmente para um nicho muito específico, muito restrito, mesmo naquela época de tribuna show, né, programa de plateia que tinha aqui, que era muito forte aqui em Pernambuco nessa época do Tecnobrega, início dos anos 2000, acho que é bem marcado por esses programas de plateia que realmente só levava brega.
Não diga alô, diga alô, Denis.
Inclusive, por causa dele, que deu uma murchada nesse lance de programa de auditório, que nunca mais foi a mesma coisa depois desse rolê todo que teve com ele.
Hashtag Cordel.
O próprio Tribuna Show foi dando umas morridas, mesmo com, acho que foi Flávio Barra, que foi apresentar no lugar dele. Inclusive, acho que foi Flávio Barra que foi apresentar no lugar dele.
Não sei se ele foi substituído.
Quando
direto,
ele saiu.
Ele passou por lá.
E, enfim, hoje ainda Flávio Barra tenta fazer uma coisa meio assim, né? Meio nessa pegada.
Hoje tem uma versão do Tribuna Show na Tribuna.
Não sabia.
Comandado por um cara aleatório lá, mas também sem relevância nenhuma. Até porque a Tribuna, quero não.
É.
Caiu muito de importância nos últimos anos. Perdeu bastante.
Mas eu acho que o que alavancava realmente a Tribuna era esses programas de auditório.
Sim. E também um outro. Eu acho que a gente só tem três programas de auditório nesse esquema: o Tribuna Show, o Interativo, que abre um pouco além do brega também, da TV Jornal, e um da TV Nova, que eu esqueci o nome agora.
Eu tô ligado aquele homem engraçado.
Eu acho ele um pouco assustador.
Não é aquele que tá rolando?
Legal.
Sim,
isso,
pô! Não é esse que tá rolando as treta lá de...
É o da TV Ouro
das
Preto?
Divas.
Da TV Nova. É porque é a TV que só pega Ouro Preto.
Eu moro em Paulista.
Bem, Fragoso.
Eu moro em Paulista e pega lá também.
Pronto, Ouro Preto e Mediações. Vê se Moreno pega.
Não pega. É isto.
Então, tem uma retransmissão de Vitória, mas tudo bem.
Vê se Moreno pega.
Mas enfim, voltando, mesmo com toda essa ajuda mesmo que a televisão dava pro ritmo, ainda assim era um ritmo de um consumo de um público muito restrito. Hoje não tanto, mas a gente não tá falando de hoje, né? A gente ainda tá falando um pouco da história, um pouco do passado, enfim. Ainda era uma coisa muito restrita, era uma coisa cheia que carregava, assim, o brega carregava um preconceito enorme. Hoje tá mais brando, mas ainda assim, tipo, naquela época era um preconceito enorme que carregava consigo. Eu lembro que eu mesma, pirraia, eu gostava muito de brega, mas assim, quando eu fui chegando numa certa idade, perto da adolescência, assim, minha mãe não gostava muito que eu ouvisse, os familiares não gostavam muito que eu ouvisse, por causa de roupa, por causa do conteúdo, das letras mesmo, era uma coisa que a família tradicional brasileira não aceitava, e enfim, começou a tipo, foi quando, acho que depois desse boom do tecnobrega mesmo, que a gente começa a sentir mais esse preconceito mais forte. Talvez porque, não sei, seja a época que eu também tenha criado um pouco mais de consciência mesmo do que tá acontecendo ao redor. Mas enfim, só que recentemente uma coisa veio selar o brega como algo muito foda aqui em Pernambuco, né? Que é a lei 16.044/2017, que reconhece o brega como expressão cultural de Pernambuco. É, ou seja, a partir dessa lei, o brega é equiparado a outros ritmos, como coco, maracatu, frevo e tal.
Mas tem uma coisa, eu questiono muito isso de colocar tão no passado assim o preconceito em cima do brega, porque eu acho que isso é uma questão muito de nicho. A gente saiu para um nicho no qual não tem esse preconceito, mas eu acho que o brega continua difundido com o mesmo preconceito dentro da sociedade. As letras hoje têm um teor muito mais pesado que tinham naquela época, e isso faz com que essa militância brasileira tenha mais ódio ainda do brega e apoie ideias como censura, que isso realmente seja proibido. Então, não é esse final do preconceito, na minha visão, é uma coisa de nicho.
Não, mas é como eu falei no início do programa, tá ligado? Que, tipo, como eu falei, é mais fácil o brega ser aceito hoje entre a gente, nós, jovens universitários. E começou a ser aceito justamente quando nós, jovens universitários, começamos a consumir. Mas ali, naquela galera, exemplo, Boa Viagem, 50 anos, ensino superior, vai continuar sendo um bagulho cheio de preconceito.
Mas aí que tá, se tem alguma impressão de mudança, porque antes também já não vivenciava essa bolha. Talvez antigamente essa bolha pensasse da mesma maneira.
I don't know, é
não,
uma
questão
que não se pensava. Porque queira que não, a gente vive num nicho muito separado, tá ligado? Dentro da universidade e tal. Quer queira que não, as festas aqui caloradas são regadas a brega e variantes. Então, no nicho da gente, pô, é de boa falar isso, tá ligado? Só não sei pra outras pessoas, porque na minha infância era algo muito comum. Eu tava louca lá cantando milkshake de nega de babado, sem saber uma vírgula do que significava. E a família mandando tudo.
Não, milkshake ainda era, acho que ainda era de boa, porque não tinha gemido. E quando era? E quando você toca em mim, eu fico toda... Minha gente, eu dizia que eu ficava toda molhada, eu não sabia nem o que era isso. Eu pensava que eu realmente entrava no chuveiro e ficava molhada no chuveiro. Eu juro que na minha cabeça tinha um clipe acontecendo.
Ô, inocente.
E no clipe, eu estava embaixo de um chuveiro molhada.
Ou na chuva. No clipe, é muito possível que passasse alguma cena desse tipo.
Pois é.
Mas a ideia real não é essa.
É, pois é, isto, né?
Mas assim, tu falou um negócio que é... Pra galera de Boa Viagem, que tem por volta de 50 anos, o brega não penetra tanto. Eu discordo, eu acho que penetra sim, mas não esse mesmo brega que a gente consome. É, o brega de, sei lá...
É o mesmo que eu pensei aqui, de Reginaldo, de...
Eu acho que até se você, for parar, pra pensar, tipo, coisas que não são consideradas brega, mas que tem um teor parecido com o desses cantores, com Altemar Dutra, Nelson... Gonçalves.
Altemar Dutra não é brega?
Não
sei. Eu acho que Altemar Dutra se reconhece como
Altemar Dutra, Nelson Ned, esses caras, por exemplo, essa galera, tipo, sei lá, das classes mais altas e mais apartadas das comunidades do subúrbio, essa galera gosta muito desse tipo de música. Só que eles não descem a ideia do brega, porque o brega, ele é estigmatizado como coisa da galera menos instruída, etc e tal. Então, até pra você falar dentro do brega, tem uma separação muito nítida.
Exatamente.
Desses nichos, justamente dessas subvertentes. Pois né, é. Amor?
Com certeza.
Mozão, linda.
Essa pessoa linda falando foi Iago, né? Nos dando aula pra variar.
É, professor de história faz isso, né, amor? Pisa na cara de todo mundo.
Eu acho que uma música que eu acho que representa muito essa ideia de as classes mais altas consomem sim um outro tipo de brega é Pingos de Amor. Vamos ser outra vez nós dois. É uma música...
Isso é tão velho, que nem eu cheguei a ouvir. Olha que eu sou de Moreno, que minha mãe ligava radiola. Era radiola. Não era micro system, não era somzinho, era radiola daquelas que tinha.
Radiola.
Radiola.
Parabéns.
Inventando um novo método de ouvir música.
Sou morenense, caralho.
Radiola.
Essa música originalmente é do Paulo Diniz, que sinceramente eu não faço ideia de quem seja, mas a música ganhou repercussão e até o Kid Abelha chegou a gravar ela. Uma música de brega que foi absorvida até pelas classes, digamos assim, pelas castas mais altas da MPB. Pra mostrar que sim, existe essa flexibilidade muito grande, que o brega não é uma coisa que tá restrita só à classe baixa. Todo mundo consome brega em algum nível.
Sim, mas foi melhor, é muito daquele rolê que a gente tinha falado no começo do programa. Tipo, por não ter uma pessoa que chegou e falou assim, fui eu que criei o brega, pá! Sabe? Ter essa mistura.
Tem realmente um marco histórico, né? Não tem.
Não
assim,
tem.
Uma coisa datada. É uma coisa que foi tão natural mesmo.
Sim.
O surgimento do brega é uma coisa muito
pegaram
natural,
um ritmo
sei lá.
Com uma letrinha melosinha, tal, não sei o quê. Muda uma coisa, muda outra. Que tipo, já era muito conhecido aqui no Brasil, MPB no geral. Você muda uma coisinha, muda outra, pronto. Tá o brega, sabe? Fala de um jeito mais popular. Põe um ritmozinho mais dançante. Mais aquela coisa pra você dançar agarradinho, tal, não sei o quê. Pronto.
Pode ser nóia na minha cabeça, mas sei lá. Eu penso o seguinte, que esses bregas mais antigos, eles surgem dos ritmos de gafieira, como bolero, essas coisas, tipo, pra popularizar. Porque, sei lá, não era... As letras não eram tão acessíveis como são as do brega.
Sim.
Aí, assim, eu acho que a origem tá muito nisso. A gente for parar pra pensar, pode ser que a gente acabe por ver uma origem muito semelhante a quando o samba começa a ser disseminado no Brasil. Que o samba, ele é criado no final do século XIX, a partir de ritmos dos negros que eram escravizados no país. E aí ele vira símbolo nacional a partir da década de 30 com Vargas. E eu acho que esses ritmos, a música brega que a gente conhece, que é a música do exagero, pode ir muito nessa vibe também.
Sim, sim.
Que eu acho que muito mais que a estigmatizar como uma coisa que é meio cafona, tipo, a galera, pelo menos das primeiras gerações da música brega, eles têm um negócio de ser exagerado. Tudo é muito demais.
Muito intenso, muito amor, muita traição, muita dor causada pelo amor. Realmente, é tudo muito. Então, muita sim. Dor de corno.
Talvez, então, seguindo essa lógica, dê pra comparar mais ou menos esse movimento que o samba passou na década de 30 com Vargas e tal, com a coisa que o brega tá passando hoje. O brega hoje tá passando por um processo de excitação, de um processo de excitação oficial, melhor dizendo, exatamente. Inclusive,
a partir da lei.
Por essa lei. Não apenas, mas também por essa lei.
E não só de excitação, como de incorporação à cultura oficial.
Sim.
Pois é. Isso.
A partir desse dispositivo da lei.
E foi muita luta até chegar nessa lei, né? Foram anos e figuras muito fortes, principalmente aqui em Pernambuco. A gente não pode falar assim no âmbito nacional, porque realmente, nacionalmente, o brega que a gente conhece é esse brega, como o Iago falou, que é o consumido em Boa Viagem. É o brega cantado, inclusive, por homens, se você perceber. A maioria das vozes são masculinas. Pode ter uma ou outra voz feminina perdida assim, mas é um brega realmente muito masculino. Esse que é consumido nacionalmente. Mas aqui...
Realmente, os únicos exemplos que estão me vindo aqui na cabeça de um brega cantado por mulher são...
Homens.
Paula Toller e Marisa Monte, que pegaram músicas do brega e cantaram. Não estou conseguindo lembrar realmente de uma cantora do brega, não.
Sim, só uma dúvida. Elas cantam no ritmo do brega ou elas... reconfiguram, fazem uma releitura realmente da música.
A de Paula Toller é no mesmo ritmo, a de Marisa Monte vai mais pro um tango. Mas também convenhamos, o tango tem essa mesma origem do ritmo do gafieira. Então,
até porque o tango...
Há precedentes históricos.
O tango era a música dos cabarés em Buenos Aires.
Só que aqui no Brasil o tango é uma música tida, não tida como uma coisa rasa, né? Eu, pelo menos na minha visão, o tango já é vista como uma coisa mais sofisticada.
É a questão da apropriação cultural, né? Chegar assim, aí chega negro pra cagar a regra, não sabe de onde vem e simplesmente pega um negócio que, sei lá, era a resistência dos subúrbios em Boa Viagem. E aí, tipo, chega assim, ah não, a gente vai elitizar isso aqui, vai higienizar isso aqui. O próprio Gardel era um cara que é o símbolo do tango argentino e era um boêmiozão do caralho.
Sim.
Mas é uma coisa muito comum aqui no Brasil. Tipo, tudo que vem de fora é tipo, meu Deus do céu.
É uau.
É o ápice da cultura, entendeu? Tudo muito maravilhoso.
É que a gente tá muito chique importando coisas de fora. Não importa de onde é que vem essas coisas.
Mas então, só pra defender mesmo, esse exemplo, a interpretação realmente de Marisa é quase que interpretação artística. Uma coisa realmente muito sofrida, muita dor. Que passa assim, mais ou menos essa ideia do brega, aquela dor exagerada mesmo.
Tipo aquela atriz Letícia Sabatella interpretando Genil Zeppelin.
Nossa, não
é esse. Ai, meu coração dói. Não é esse nível, porque isso aí pra mim é o ápice da interpretação musical no Brasil. Mas.
Meu Deus!
O ápice da interpretação, não da canção, mas da interpretação. É,
como assim? Não, tu é não gosta de Letícia Sabatella? Sim, eu já ia dar na cara de vocês.
Da interpretação é tipo...
Eu já tava revoltada, porque eu já tava... Meu Deus, aquilo ali acaba comigo, inclusive. Nossa, que mulher. Mas enfim, Rubi, antes da gente entrar pra desenvolver sobre a lei, tem mais alguma pontuação histórica pra fazer?
Velho, tipo, só salientar um local em específico que tipo, foi importantíssimo pra percussão do brega aqui em Pernambuco, mais especificamente no Recife, que é o baile do Rodó, velho, que é o termo popular pra o baile que rolava no clube rodoviário, que tipo, até os anos 2000 foi o ápice do brega recifense, tá ligado? Tipo, todo mundo ia pros MCs, os DJs, as bandas, pra lá poder cantar, e a galera se reunia, tipo, era o ponto de encontro pra quem gostava de brega, tá ligado?
E é importante falar que o clube rodoviário, eu acho que tem um em Afogados, mas que tem também um em Jaboatão Velho.
Tinha, né? Tinha. O de Afogados não era clube dos rodoviários, mas era um clube que recebia muitas festas e que hoje tá fechado, ele fica ali na Estrada dos Remédios, inclusive.
Eu acho que reabriu.
É?
Eu acho que reabriu, de Afogados reabriu. Tá funcionando, que quando eu era da rádio tinha uns eventos rolando no clube rodoviário de Afogados. Mas que tem também o de Jaboatão de Guararapes, Jaboatão Velho ali centro. Que eu lembro que na minha infância, conversando com Catarina também, da infância de Catarina, que o pai dela é ferroviário e tal, enfim, whatever, e participava, era administrador desse clube, que também era uma coisa assim bem de resistência. Na minha própria cidade, meu país moreno, tinham dois clubes que vivenciaram bastante, moreno sendo cultura uma vez na vida, que vivenciaram bastante todas essas fases do brega. Hoje não tanto, porque morreu realmente, a cidade tá jogada às traças. Mas minha avó conta, minha mãe conta que o Palmeiras era o nome de um clube que tinha lá, Palmeiras.
O melhor é, a cidade é famosa por ser tipo mata, mata e mata. Aí como é o nome do clube da cidade? Palmeiras. Dá pra defender? Não dá, pô.
Tinha o Palmeiras e o Societe e também tinha o João Pessoa. Na verdade eram três. Tinha o clube do João Pessoa também, que eram os três clubes muito conhecidos por levar vários nomes do brega, assim, mais das antigas mesmo. Não chega a ser atual. Inclusive, o do João Pessoa fechou, eu não era nem nascida ainda, assim. Então já faz pelo menos 22 anos que tá fechado, né?
E o Societe?
O Societe fui pra show do João do Morro, lá no Societe. Porque mãe não deixava eu ir. Mas também fechou, agora só tá fazendo evento... Tipo, casamento, aniversário e tal. O Palmeiras que ainda rola umas coisas mais nojentas, mas assim, da própria cidade, sabe? Aqueles MCs bem meia boca que tem na cidade e tal. Então eu acho que, não sei se era uma coisa do próprio nome, se era tipo uma espécie de coletivo que... Não sei, mas enfim. Outros clubes rodoviários, além do de Afogados, como, por exemplo, o de Jabotão, também fazia muito essa coisa de fazer muito evento mesmo voltado pra isso. Inclusive, o de Jabotão ainda tá vivo. O de Jabotão ainda leva todas as nuances de brega possível. Do brega funk, o brega melody. E às vezes também tem os bailes com o brega das antigas mesmo, levando Conde. Quase todo mês tem show do Conde Só Brega lá, por exemplo, tá ligado? Quando o Reginaldo Rossi ainda era vivo também, sempre tinha show dele lá no Clube Rodoviário de Jabotão Velho. Então tem esses, realmente, esses pontos que são bem de resistência, além das próprias comunidades, né? Que sempre rolava.
Enfim, é isto.
Agora, falando um pouquinho sobre a lei, que foram exigidos vários anos, né? Até que o brega realmente fosse reconhecido. Eu acho que uma das maiores vitórias é a sanção da Lei 16.044, que é de 2017, que foi proposta pelo deputado Edilson Silva, do PSOL. Acho que é Edilson Silva, do PSOL. Que teve como representante Michele Mello, Carla Alves, várias dessas divas. Eu acho que não teve tanta imagem masculina vinculada a esse momento histórico. Realmente foram as mulheres que estavam. Acho que também fruto desse momento tão grande que teve, né, das mulheres enquanto divas e tal. Mas enfim, foi muito importante a sanção dessa lei, porque equipara o brega a ritmos como frevo, maracatu, coco, que são ritmos da cultura popular pernambucana. Então, tem além dessa importância, como é que eu posso falar, teórica, né, de ter lá na lei bonitinho que o brega é expressão cultural pernambucana, também é a questão de, entre aspas, cota. Todo evento patrocinado, promovido pela prefeitura ou pelo governo do estado tem que ter uma cota para esses ritmos. O brega, o coco, o maracatu, o frevo tem que rolar em eventos promovidos pelo governo do estado. Então é muito importante também para que o brega comece a ocupar outros lugares para além dos que já ocupavam, que eram esses clubes mais populares, por assim falar, as periferias, mas hoje o brega começou a tocar no palco como hackbeat, né? Esse ano acho que foi uma coisa assim incrível, não só como consumidora de brega, mas também como amante da cultura mesmo, dessa coisa de estudar o brega e tal. Foi uma coisa assim, um marco muito grande ver MC Tocha no palco do Hackbeat. Hackbeat esse que já levou bandas muito conhecidas.
Como a Tocha.
Isso. Ou como o próprio Erasmo Carlos, né? Que esse ano fechou lá. Sim. Rimas e Melodia, levou também rap e tal. Mas que o brega...
Até o próprio Johnny Hooker, né?
Sim.
E assim, dentro dessa lei do brega, eu não sei porquê... Muitas vezes tem que ter o brega, beleza, e o máximo, o par próximo que a gente vê em alguns desses palcos é o Johnny Hooker. Que tipo de brega não tem porra nenhuma.
Pois é. Até porque quando a gente fala de brega, é muito fácil a gente falar de brega e falar do Johnny Hooker ou falar daquele, meu Deus, como é o nome dele? Não sei o que, Ferro.
Romero Ferro.
Romero Ferro. que agora tá com... cantava... Ele fazia parte da nova cena MPB Recifense, aquela coisa bem cult, não sei o quê, e agora começou a trabalhar, a fazer releituras de brega pra essa mesma classe que consome a nova cena da música popular pernambucana da cena Recifense.
É porque assim, o brega, acho que em processo, tanto da lei quanto depois, o brega ficou cult, né?
Exato. Como eu falei, né? Quando começa a universidade consumir o negócio,
vira hype.
Exatamente. Fica tudo muito bonitinho. Porque os universitários, os inteligentão, os comunistão, não sei o que, da universidade, estão ali consumindo.
Não só consumir, mas estudar também, caralho.
Exatamente. Tá ligado? Que chega a ser um probleminha. É muito complicado. Eu acho que isso daí rende um outro programa.
Sim.
Da gente falar se o brega realmente está sendo aceito ou se o brega está se tornando somente objeto de estudo, objeto de fetiche da população mais branca e mais rica. Mas isso daí eu acho que fica para tema de um outro programa.
Vai ser outro rolê, outra polêmica.
Mas então, acho que a gente termina por aqui, né? Essa coisa do mais histórica do brega. Acho que é importante a gente terminar nessa lei mesmo. O brega é cultura recifense, cultura pernambucana, quer vocês queiram, quer não. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. Aturou surto, é isto.
Acho que pra pegar esse clima aí meio saudoso da gente falando do rodó e tal, da importância da lei, seria muito válido entrar agora Milkshake da Nega do Babado, porque marcou a infância de muita gente, inclusive a minha. Então, a homenagem seja feita.
Vai me amar todinha, pois eu sou sua laranja, sinto o gosto da maçã. Vou te fazer um milkshake e vou chupar no cano de uma cintura.
Então, pessoas, é isto.
O programa de hoje foi isto. É isto. E a gente vai voltar aí. A gente vai voltar. Espero que daqui a 15 dias. Com um programa falando sobre o Brega Melody, sobre as divas do Brega aqui de Recife. E é isto.
Eu gostaria de dizer que a gente vai tentar voltar em 15 dias. Não garanto nada a vocês.
Pode ser que a gente volte antes, ou depois, ou bem depois.
Mais uma hora esse programa vem, não se preocupem.
Tenho certeza, a cobrança para que volte logo vai ser feita.
E vocês também podem cobrar a gente, né? Um incentivo, saber que tem alguém ouvindo, que tem alguém gostando e tal. Então manda uma mensagenzinha lá no Caixa de Brita pra gente, no Instagram, @CaixaBrita, no Twitter, @CaixaBrita.
No Facebook também.
Facebook tá lá. Vai lá, procura a gente nas redes sociais mesmo e dá essa força pra gente, porque é bom saber que tem alguém ouvindo a gente, porque dá muito trabalho, minha gente. E a gente é assim, pessoas cansadas, pessoas velhas, pessoas fodidas da cabeça.
Tem que ter gente escrevendo artigo, gente com os caras.
Não faz não, acho que eu não vou entregar, não. Mas enfim.
E assim, além disso tudo, também se você quiser escutar o programa, você pode estar no Spotify, tá?
Exatamente!
Você não precisa ficar por aí lutando pra encontrar, não. Você vai no Spotify. Veja só. E escuta a gente.
Estamos no Spotify agora, gente. Tem que braba, tem brega, tem que brabinha boy no Spotify.
Pronto, já manda um Feliz Natal, que é mais ou menos quando vocês devem voltar com o outro programa.
Seu caralho, que pesado. Por causa disso, a gente vai gravar o próximo programa.
Amanhã.
Ei, gravar é uma coisa, editar é outra.
Edite isso rápido, menino. E é assim que a gente vai terminando mesmo esse primeiro programa que fala sobre a história. O próximo programa, quando a gente voltar um dia, quem sabe, vai falar sobre o Brega Melody, sobre as divas do Brega pernambucano. Então continuem sintonizados no Caixa de Brita, aguardando mais um que braba. Uma hora sai.
É isso. Valeu. Falou.
É nóis. E fiquem agora com Louca da Banda Kitara. É nóis. Falou. Tchau.
Por isso dizem que sou louca, porque teu amor é minha bandeira, porque estou sempre nos meus sonhos.